Estou baralhado e preciso desabafar. Esta semana, ou mais propriamente na quinta-feira à noite e na sexta, preparava-me para finalmente escrever um desabafo, e não é que durante a quinta-feira à noite me tocavam à porta porque era o Halloween e na sexta de manhã me tocavam à porta porque eram os santinhos e eu já não sei onde é que estou. E é por isso, embora saiba onde estou, que há muita coisa que os se acontecer, se for, se eu cá estiver, se eu for capaz de fazer, me levam a um desabafo que acabam por ser 3 em 1. Primeiro, falou-se, a propósito da tomada de posse do governo, e o primeiro-ministro disse-o, que até 2023 o salário mínimo chegaria aos 750 euros. E o que é que se viu? Imediatamente em muitos meios de comunicação e em muitos órgãos e em muitos poderes instituídos, bom, vamos lá ver se nós conseguimos, porque isto da economia se der, os patrões até dizem que é possível, mas é se, e muita gente começou a explicar que se os salários só podem subir se, porque se os salários sobem e não houver produção, e toda a gente se esqueceu da notícia uma semana antes que dizia que 50 mil milhões de euros produzidos neste país tinham ido para offshores e que, por um lado, fugiam aos impostos. Mas muito mais importante do que os impostos a que fugiam era o não investimento que não faziam. E com esses 50 mil milhões de euros, se naqueles 15, 16 anos, que também é muito tempo, houvesse mais investimento, por exemplo, em maquinaria, em tecnologia, a produtividade que a mão de obra portuguesa ainda consegue poderia ter um salário mínimo muito maior e os lucros também serem. Mas, como a minha mãe dizia, não vale a pena aumentar os salários porque os salários aumentam, os preços sobem. E lá estamos nós, se, e o culpado é sempre alguém que não, nós não podemos atacar. A segunda notícia, e essa fez-me lembrar um amigo, muito meu amigo, que era caçador e que durante muito tempo ia às caças e fazia esperas aos pombos ou aos patos em barreiras numa zona d'água onde havia filas umas atrás das outras, e que um dia, numa espera dessas, vem um pato e um caçador que estava na fila à frente dele começa a apontar ao pato e vai andando para trás e virou-se para trás, atrás do pato, ia disparar, e o meu amigo que estava na fila atrás, quase na frente da espingarda do outro, diz: "Oh, amigo, olha que eu estou aqui, não faz mal, eu tenho seguro." E isto fez-me lembrar, ou por outra, isto leva-me à notícia do relatório da Agência do Ambiente: pode-se fazer o aeroporto do Montijo se se pagarem cerca de 50 milhões de euros de indemnização e de compensação por causa das aves, por causa do som, por causa disso. Isto é, podem morrer as aves, podem as pessoas ficar surdas, mas a gente tem dinheiro, paga. E vamos cometer um erro. Finalmente, e caindo no nosso território, a Robinson. A Câmara comprou a Robinson, e não me interessa se a Câmara comprou a Robinson para livrar ou para pagar parte das dívidas que já tem à Fundação Robinson e as dívidas que a Fundação Robinson também tem. Interessa saber o que toda a gente sabe. A Fundação Robinson, que tinha por obrigação manter o espaço Robinson, que teve um arquiteto Souto Moura a arquitetar como aquilo poderia ser vivo, e aquilo poderia ser um polo de atração e de dinamização, quer da vida portalegrense, quer da sociedade portalegrense, quer turisticamente, e portanto trazer muita gente. Essa Fundação Robinson nunca fez nada. E agora a Câmara de Porto Alegre compra a Robinson, isto é, compra o edifício principal e mais alguns que ainda estão, deixando uma parte lá mais para diante da Robinson, para quem não conhece não vale a pena, para que integre esse edifício no Revive, que terá por responsabilidade de fazer um núcleo museológico, mais espaços para as associações, mais não sei o quê, que há 10 ou 15 anos era a obrigação da Fundação, e que um grupo hoteleiro irá construir um hotel aqui de cerca de 100 quartos. E o que é que nós temos? É que poderemos vir a ter, não se sabe, é sempre o se, um hotel com 100 quartos. mas provavelmente não teremos uma cidade aproveitada, viva, para que quem vem cá dormir cá fique. E poderemos vir a ter um hotel com 100 quartos para as pessoas irem continuar a ver Marvão, Castelo de Vide, Elvas e outros ao redor. Porquê? Porque ninguém sabe o que é que há de fazer com esta cidade. E se uma cidade como Elvas tem neste momento um mosteiro ou um convento antigo como unidade hoteleira, é porque já tem o resto do património para mostrar. Aqui não. Aqui queremos que, sem património, ponhamos cá as pessoas. E depois acontece aqueles que cá vêm ao domingo e podem passar e não ter onde comer porque ouvem falar muito bem de um restaurante em Porto Alegre, mas ele está fechado ao domingo. Vamos ver se os santinhos e o Halloween nos trazem coisas melhores.